Ah, você tá brincando que nós tá ao vivo.
Nós tá ao vivo.
Nós tá ao vivo nessa bagaça, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio de Planeta Podcast, o melhor podcast do Brasil, onde falamos nada com nada, notícias sem fonte, sem bagagem, sem nenhum tipo de embasamento, não é? Então estamos aqui iniciando mais um episódio. Para você que tá vindo aqui para assistir a gente por conta de outros projetos, não se baseie em nada que vamos fazer aqui, correto? Se baseie em outros canais, a gente de repente passa uma série de links para você maratonar o que importa desse canal.
Sim.
Porque este momento é um momento, um happy hour do estúdio aqui, depois de horas trabalhando.
Exato.
Financeiro, o pessoal do jurídico aqui do Prédio 1, sempre tem coisa pra gente, o pessoal do comercial nos enlouquecendo, não para de chegar ofertas.
Sim.
De propaganda, e a gente fala que a gente não vai se vender pro sistema, certo? Não vamos nos vender pro sistema, porque a gente quer fazer um negócio autêntico, único, mas se você quiser quebrar isso, a gente pode ser facilmente seduzido.
Com certeza, sempre a proposta artística é o que importa, né?
Exato.
Se tiver uma proposta artística que tá de encontro ao meu ideal,
isso,
que é ajudar pessoas,
exato,
eu estou disponível para negócio.
Por exemplo, quantas coisas a gente já não foi patrocinado que está totalmente alinhado com a gente? A Lima Cristais.
Com certeza.
Você usa até hoje os cristais.
Eu uso, eu faço relaxamento com cristais. Eu deito de bruços numa maca,
certo,
todo fim de tarde. Deito de bruços numa maca, e aí a minha esposa coloca cristais sobre o meu corpo nu.
Perfeito. É isso, eu uso uma muito boa que chama Onix, que é o nome do Pokémon também.
Sim, sim.
Excelente expositório. Olha, funciona que é uma beleza.
É bacana.
Você caga sangue, mas... brigadeira,
lembrando,
brigadeira. Desculpa.
Lembrando que isso aqui é a sala de casa, né? Hoje vamos falar com o Chico Xavier. Tá pra chegar, tá pra baixar em alguém, sim, aí.
Estamos captando
sinal, já o...
bolsonarista com flash na cabeça, assim.
O Spirit Box do Paulo Fonfon tá ali.
Ligado.
Que da última vez, vocês lembram que eu veio o KBC aqui?
Foi uma baita episódio.
40 minutos de Spirit Box, até virou um episódio, a gente comentando o Spirit Box. Falou que o Léo Lins ia vir aqui.
Ah, é.
Nunca apareceu o Léo Lins aqui no Planeta Podcast. Que vergonha,
hein? É verdade.
Tem tempo. O programa segue vivo. O Léo Lins não morreu
também.
Eu
acho que o Espírito só queria assistir esse podcast. Falou, porra, meu, tô aqui há anos vendo vocês entrevistarem. O meu favorito, vocês entrevistam.
Você não faz nada também, Espírito? Se tem alguém que consegue passar pelas paredes, influenciar, dar uma sussurradinha no ouvido das pessoas, é você. A gente não tem essa capacidade.
Esse Espírito, ele gosta de brincar com bolinha que brilha, né? Ele é um gato, o Espírito. Lembra que tinha bolinha que brilhava com forma movimento?
É o laser.
Ah, é verdade, é.
O laser?
Era uma bolinha dos caras que
ele se até botou perto da porta.
Ela ficava...
Ela
brilhava.
Ela começou a brilhar sem ninguém ali. Rolou medo. Foi um episódio tenso. Você que acredita, não assista sozinho.
Você que acredita. Dá medo pra gente.
Não, eu fiquei com medo. Sou cético, sou. Mas a hora que acontece ali, eu me borrei.
Não, na hora que acontece, você sente o espírito chegar, você sente o arrepio atrás da nuca, você sente o cabelinho levantar, mas é engraçado esse negócio da bola que brilha, né? Porque tem uma coisa meio 25 de março no equipamento do Caça Fantasma.
Você consegue acreditar que aquilo é totalmente preciso?
Livre de interferência do vento, por exemplo, sei lá, do que
existe
pode
uma
passar.
Precisão, mano, parece um brinquedo infantil, aquilo.
Exatamente, eu acho que falta um desenvolvimento melhor dos artefatos aí, do equipamento do caça-fantasma brasileiro.
Cadê a CIA brasileira para desenvolver, não é?
Cadê o... querendo, lá nos anos 80, os caça-fantasmas americanos já tinham o negócio para puxar para dentro da caixa.
É.
A KBC tá por fora.
Sim, é porque eles... é muito bom esses... porque eles têm os... eles são os caça-fantasmas, tem os caça-fantasmas brasileiros... E nenhum desses caça-fantasmas de fato caça os fantasmas.
Acho maravilhoso isso.
Né?
Sim, sim. Que o... vai, falei.
Não, fala que você vai falar.
Não.
Você.
Eu não sei se você queria ir. Vai lá.
Não, vai lá.
Não, então não vou mais. Agora a gente vai pro próximo assunto.
Mas acho que é muito... é? Tá bom. Next! Manda uma notícia aí, Paulo, por favor.
Mas eu gosto dos caras, hein? Tô com saudade. Preciso trazer de volta.
Tem uma notícia... Fábio Assunção saiu na mão ontem, você viu?
Opa.
Então, eu vi comediantes postando e tripudiando, mas eu não sei o que realmente aconteceu com o Fábio Assunção.
É, o Fábio Assunção parece que tava num bar ali na Rua da Consolação, perto do Sujinho.
Certo.
E aí, meu, teve uma discussão com um cara que tava na mesa dele, saíram no soco, e aí aquele bafafá, né, pro Fábio Assunção, filmaram e tudo mais. E aí ontem mesmo os caras, os dois que estavam tretando, na mão, o Fábio Assunção e outro cara que chama Daniel, acho, que eu acho que diretor, sei lá, fizeram um vídeo muito vergonhoso deles pedindo desculpas, que eles saíram, se desentenderam.
Não é isso que eu quero.
Que brigaram, é legal.
É. E eles são amigos.
Vocês querem...
Ah, mas, meu...
Quer ver o vídeo?
Fábio Assunção brigando?
É que tem. É que
eu, eu posso apostar que a briga começou com uma espécie de esgrima de cartão de crédito. Os dois...
Ah, você viu?
Não. Ah. Eu tô aqui... Na minha imaginação, certo. A briga começou assim. Vamos supor que tinha uma mesa, tinha, de repente, sei lá, uma tábua em cima da mesa, alguma coisa, e tinha, de repente, alguma coisa muito alinhada, assim, na mesa, e aí um foi com o seu cartão de crédito, Platinum, o outro foi ali com ultravioleta, eles começaram a brigar com uma grande esgrima, D'Artagnan e Atos, Portos, Aramis, eles brigaram e aí isso acabou virando uma briga física depois. Não,
e parece que o primeiro golpe foi uma cabeçada, né? Porque um veio com uma cabeça de um lado e outro com a outra, bateu mó forte.
Você sabe que machucou fisicamente um dos dois? Mas aí eles ficaram amigos, porque os dois tiveram que botar pino no joelho. Então ficou um cheirando o joelho do outro agora.
Certo. E o bom é que parece que o Fábio Assunção já desafiou o Bambam no box, mas ele não vai poder participar porque foi pego no doping.
Achei que ele era mais fã do Popó mesmo. Ou só do pó. Vamos ver então a...
Como ele chama o amigo dele,
Popó. Ele tá descalço, isso? O que que é isso? Tá descalço,
ele
hobbit?
Tá de chinelo. Só pra, antes de soltar o vídeo, a galera que já tá aqui, que falou que hoje... O Kit Walker falou que essa ele não pode deixar, não pode perder. E mandou um bichinho azul muito bonitinho, que eu não sei o que que é. O C. Barros disse, quem vai ser o médium? Tá no título, né, C. Barros? Chico Xavier?
Não, ele tá dizendo quem vai ser o médium que vai incorporar ou coisa.
Ah, perdão, C. Barros. Olha, eu passei por uns nervosos. Hoje eu tô meio estressado, fui... Nervoso com você, eu te amo.
Ó, o Vinícius Jacovac postou piadinha aqui. Falou que o Daniel vai ser o médium porque o Humberto é Alton. Mas o Daniel tem poderes mediúnicos, segundo o Vandinha Lopes e a moça do Caso Fantasmas BR.
É.
Você é o que tem poderes.
E eu uso muito aqui no planeta, por isso que a gente tá esse sucesso aqui. É, porque. Imagina se eu tivesse, do nada, eu começasse a receber mesmo. E tipo assim, agora, assim, não. Desde o começo da minha vida. Tipo, agora eu comecei a receber. E aí o planeta ia voltar a virar sobrenatural. Aí o Humberto ia ter que aguentar eu aqui, ó. Ah, fulano, perdi meu nariz, não sei o quê. E eu aqui, ó. Não, é, ele vai voltar. E o Humberto falando, não consigo sair disso, cara.
Não, o pior é que em algum momento... A gente estaria fazendo mais ou menos o que a gente tá, só ia mudar o foco, porque eu ia estar perguntando, e agora a Vanessa, depois do Big Brother, hein, Daniel, o que, que ela vai fazer?
Em vez de eu ter uma opinião solta de um otário, é uma opinião dos céus agora.
Exato.
Lá, não.
Que vai,
ela vai ter um momento, mais. 6 meses vão ser ruins, mas a partir de outubro a vida dela vai renascer com um filhinho que vem aí, a menina tem 48 anos.
Olha, mas não é muito diferente do que muitos videntes que tem por aí na internet, vocês sabem de quem eu tô falando, fazem, Daniel. É um monte de opinião solta, às vezes dá certo.
Não, mas às vezes o meu mentor espiritual, ele fala pra mim, ah, esse vídeo do TikTok é armado.
Ah, é?
Quando eu assisti o Decolar ali, eu... Esse vídeo é armado.
Fico impressionado, viu, com...
Lembra aquele debate que a gente fez com o Sabag... Com o Daniel Gontijo e com o Mágico.
Lembro. Que o Oscar apareceu também.
Os caras falaram assim... O Sabag falou assim... É verdade, os caras apareceram. O Sabag falou assim... É, porque tem coisas que não tem como explicar. O meu mentor espiritual fala pra mim e acontece. Os caras, tipo o quê? Por exemplo, eu peço a pizza... minuto antes de chegar, eu falo, vai chegar. E toca o interfone. E os caras, mano, ficaram putaço.
Não, e o Sabag, mano, ele sempre vem, ele sempre tem um monte de história, um monte de conhecimento, sempre tem uma resposta pra tudo que a gente pergunta. E ele vai dar uma desculpa, ele dá a desculpa da pizza.
Nossa, não é.
Fala, mano, se o seu mentor realmente não tem o que fazer, né, Sabag? Vai ficar avisando pizza, cacete.
Vai,
saudade, Sabag, hein? Um abraço aí pro Sabag, que é amigo do programa, até hoje.
Só concluindo que o Jacovac tá muito animado hoje, disse, Onix é bom mesmo, o meu no Pokémon GO nunca perdeu.
É isso.
Olha aí, Pokémon.
É o mesmo que você vai ganhar de uma rocha, né, meu?
É. Uma cobra Pikachu, de rocha.
No desenho o Pikachu ganha.
Ah, é?
Não, mas peraí. Pikachu que... ganha porque ele no rouba. Roubo,
exato.
Ele rouba.
Roubo de roteiro. Verdade.
Por que ele rouba?
Porque choque não...
A gente não explica, né? Mas ele roubou. Foi roubar.
Choque não funciona em Pokémon do tipo pedra. Terra, acho que ele é pedra.
É pedra.
É, e óbvio. Aí, exato. Não funciona, não é um condutor. Só que aí, durante a batalha, no ginásio do Pokémon de pedra, que é do Brock, tem os bagulhos pra incêndio. E aí ele quebra e começa a cair água no Pokémon de pedra. E a partir desse momento, o choque funciona. Porque agora o Pokémon de pedra tá molhado e choque tem efeito na água. E aí ele ganha. Roubo.
Mas não pode fazer isso?
Não.
Na batalha?
É, quer dizer,
aparentemente isso pode, isso, né?
Não,
ele ganhou.
É, não é uma parada que acontece, né? Mas uhum. É tipo assim... É que é difícil explicar com o futebol, assim, deve ser um elemento que, sei lá...
É, se um cachorro entrar, bater no cachorro e entrar no gol...
É gol, né?
É gol.
Tem até um episódio do Ted Lasso que o cachorro pula e o cara bate o pênalti, o mexicano bate o pênalti, mata o cachorro, mas não faz o gol de pênalti, porque o cachorro pula na bola.
Defendeu. É. Morreu o mascote, coitado, mas defendeu.
Tem um episódio... Tem uma situação que aconteceu lá em Santa Cruz do Rio Pardo, que o Gandula botou a bola pra dentro do gol.
Ah, é.
Tem isso aí, ficou famoso e tudo mais. E
mas validaram?
O juiz também, às vezes, pode fazer o gol, né? Tipo, bater no juiz entrar é gol.
Não, mas o juiz tá dentro ali, né? O Gandula, em tese, não é pra ele estar dentro do campo. Se ele tá, ah, não, pra parar o jogo.
Gandula, o Gandula não foi sem querer, né? Foi de propósito.
Ele pegou, exato, a bola e...
Você poderia anular, tipo, jogou. Não, mano. É igual um torcedor entrar e chutar a bola pro gol. Você não
tem
vai
um
dar
vídeo
gol
desse, né? Mas falaram que o cara só tava com uma camiseta sem número no jogo. Já viu isso?
Que ele faz o gol e sai comemorando.
E aí todo mundo vai... Aí a parada é que algum torcedor entrou e fez o gol. Mas aí sempre tem alguém que fala, não, não é. Ele era um jogador que tava só sem nome e sem número. Mas ele tava de uniforme e tudo mais.
Porque é muito engraçado, porque os caras comemoram junto com ele.
É,
né?
Você, então... você é do time, você vai... Ah, não,
foi gol, ué, porra. O cara não ajudou a gente.
Tinha puta golaço.
Tinha um cara que fazia uns vídeos assim, que ele entrava no meio dos jogos de vôlei, essas
puta,
coisas.
Puta, é da seleção francesa, né? Muito
ele é
engraçado,
menor,
cara.
Ele vai cumprimentando,
nossa,
ele vai em tudo.
Engraçado,
cara,
ele cumprimentando os adversários na rede. Os caras da rede, tipo, tem
tipo
nem...
Tipo um impostor, assim.
É, exato, mano. Ele aparece bem no hino. Aí o cara que tá do lado dele no hino, percebe que não é do time, né? Aí ele tá assim, aí ele aparece aqui, aí o cara faz assim... Aí, tipo, acaba o hino, aí ele, tipo, cumprimentando os caras do time, assim, cara, muito engraçado mesmo.
Inclusive, na, falando aqui, passamos por desenho animado, Pokémon e tal, nós, na quinta-feira, vamos fazer um episódio especial, que tem a ver com isso, vocês vão entender por quê, que vai ser sobre notícias de cinema, a gente vai conversar um pouco mais livremente, e não uma pegada só a um filme, isso na quinta-feira vai ter o especial, é o Planeta Diário. E acho que a gente pode falar...
Contar nossos segredos.
Por segredos?
Que é o Planeta Diário.
Ah, entendi. Tá demais, hein?
Pra
tá demais.
Vocês, pra vocês, galera.
Ai,
piada
fofa
de qualidade.
Mas como eu tá dizendo coisa séria aqui, Fofão, que é um problema sério, nem palhaçada. O que eu tava dizendo? Ah, é. Morreu o criador do Dragon Ball, né? Faz duas semanas já.
Ué? Mas eu queria... A gente sempre dando a notícia... Não mais tão quente assim, mas estamos falando sobre ela.
A gente não teve oportunidade. Eu queria saber depois de vocês, se vocês assistiam Dragon Ball, como é que era. Mas isso lá no Planeta Cinema. Mas aqui a gente vai ter uma luta também.
Aqui
não é
vai
isso?
Ter uma luta de superpoderosos.
Quero ver.
Posso soltar ela com áudio?
Pó dos deuses. Afinal... pode, eu não sei.
É câmera, é câmera.
É, filmando. Mano, isso aí não tem dono, não.
Vai lá, põe aí.
Então, deixa eu liberar aqui, vai se vazar. Bota pro pessoal. Ei, caralho.
Vai. Lá, descalço já.
Joga pro pessoal ver.
Fábio Assunção.
Eu coloco pro pessoal ver aqui também?
Aham.
Uhum. E ele tá de uniforme de capoeira, né?
E ele tá descalço? Não? Ah, não, tá de chinelo. Enfia teu irmão no cu é maravilhoso.
Porque eles são brother, né? Aparentemente.
É, eles são.
Pô, imagina nós dois aí, Daniel, brother, brigando assim, cara.
Cara, que bizarro, né?
Não,
completamente embriagado.
Quem que é o irmão dele?
A
gente?
Barriguinha. E essa wife beater, essa regata aí, hein?
Style, não? Ó, ó, ó.
Ó lá.
Pega o gingado.
Olha, que esquiva, moleque.
Que esquiva.
Cara, isso é Chaplin total, velho. E o cara parece o Maradona.
Não, e o outro tá muito louco também.
Que irônico, né?
O Mano, o Flanelinha tá separando a treta. Aquela menina estudou comigo na PUC.
É sério?
É.
Essa daí?
É.
Ela é atriz também.
Ela chama Isa Salmen.
Olha.
Ela era do ano acima do meu.
E ela é namorada do Fábio Assunção?
É.
Longa briga, hein?
Acabou já.
Briga mesmo, não teve muito, não.
Mas eu gostei da esquiva, hein?
Esquiva ali, é.
Como eu falei, igual o Dragon Ball, né? Muita conversa e pouca luta, efetivamente.
Mas mostra que muito potencial aí pra brigar com o Popó, pra brigar com o Bambam.
Ele tava petaço, tipo assim. Teve uma briga uma vez que eu me envolvi, que o cara foi dar o soco, mano. E ele deu... Sabe aquele pombo sem asa? Porque não é um soco aqui, não é um cruzado. É aquele que você... Só se dá um swingão, assim. E eu abaixei na hora, o moleque caiu sentado no chão.
Isso é muito Chaplin.
E aí, mano, eu era bem menor que ele. Era repetente. E aí o cara chamava o Jean. Falei, chupa, seu otário. Como se eu tivesse eu derrubado ele, né? E saindo, assim. Sabe quando você... É, otário, já meio que botando umas pessoas na frente, assim, ó.
Você, não vou nem me arriscar a bater nele, porque vai que dá merda.
Porque eu fiquei provocando o cara. E aí eu nunca achei que o cara fosse chegar e me agredir, né? Porque a treta foi o seguinte: esse moleque bateu num amigo meu. E meu amigo meu, vi ele no canto meio chorando, assim. Eu falei, mano, o que aconteceu? Ele, puta, mano, o Jean me bateu, não sei o quê. Puta, moleque com um roxo aqui, assim. Eu falei, seu filho da... Mano, só que os dois, o meu amigo e o cara, eram bem maiores que eu. Eu sou otário, não sei o que, você vai bater no meu amigo, babaca, não sei o que lá. E quem eu tava esperando? Que o cara fosse retrucar, ele foi um escroto, tá, não sei o que, aquele disse que me disse, não sei o que lá. E só, mano, ele não falou uma palavra, ele só girou a mão. Só que eu sempre fui muito bom de defesa, assim, né, de correr, de se esquivar.
Ser covarde.
E, exato. E aí, mano, eu abaixei. Mano, o moleque girou e caiu de bunda no chão, só que acho que foi muito vergonhoso pra ele. Tipo, tentar dar um soco e cair de bunda, né. E aí, mano, ele girou assim, bum, no chão. Aí eu, é isso aí mesmo, fica no chão, como se tivesse acabado de dar um golpe nele. Fica no chão aí, o babaca, não sei o que, saindo assim, tá ligado? Cara, é muito ridículo.
Tecnicamente você venceu a luta.
Venceu. Sem tocar. Com habilidade.
Só com argumentos, meu. Meus argumentos me deixaram ele no chão, cara.
meu Deus,
a vitória do covarde.
Você tem histórias de briga no colégio? Você era um cara valente?
Cara,
também,
não, eu não
valente
briguei.
Como o Varela?
Eu já contei, minha única briga aqui foi com o meu melhor amigo, porque ele falou que a mochila do Ash era verde e eu falei que era azul. Ele puxou meu cabelo, eu dei um soco na cara dele, ele começou a sangrar e depois descobri que ele tava certo, que a mochila era verde. Já contei essa história.
E que você era daltônico.
A mochila do
Ash...
Eu
só não sabia, tava falando que eu não sabia.
A mochila do Ash era verde e a dele tinha acabado de ficar vermelha.
Por causa do sangue. Foi...
Eu vou contar também. Eu briguei também uma vez. Porque eu sou esse cara. Você olha pra mim e fala, valente. E aí eu tava no colégio e aí eu briguei com um anão.
Ele tava... Seu colégio tinha um anão?
Tinha, e ele era um anão peruano. Era meu amigo.
Puta, um anão peruano.
Era maravilhoso. Grande Esqueci. Amigo. Dax. Você, não sei se ainda tá vivo, mas.
Grande amigo é forte.
Grande amigo, é. E aí ele tava me irritando, me cutucando enquanto eu comia meu lanchinho. E aí eu me enfezei, levantei e comecei a dar bicudas nele. E aí a gente começou a brigar no meio do recreio. E aí a gente percebeu que ninguém tava vindo apartar. E aí começou uma outra briga na escada de baixo e todo mundo foi apartar outra briga e esqueceu da gente.
É porque vocês não valem nem pra apartar.
Ninguém se importa. Exato.
A gente parou de brigar porque a gente viu que a gente era irrelevante.
Mas você é covarde, hein, Paulo? Vou aqui fazer a defesa do anão. Já que sou muitas vezes acusado por não proteger os anões.
Exato. Nanofobia.
Por nanofobia, exatamente. Você é um covarde, tá? Você é que nem o Will Smith batendo no Chris Rock. Bateu porque podia.
É lógico.
Se fosse um grandão te cutucando, você não ia reclamar. Deixava até enfiar o dedo onde quisesse. Porque você é covarde, você tem medo. Agora, você sabia que podia bater no anão, você foi lá e bateu.
Foi exatamente o que eu fiz.
Que vergonha.
Eu jamais vou negar que eu sou covarde. Ninguém nunca vai ver eu entrando numa briga que eu não acho que eu posso ganhar. E como eu nunca acho que eu posso ganhar, é por isso que eu nunca brigo.
É verdade. É eu sempre tive a teoria pros meus amigos que ainda bem que eu não nasci do tamanho do Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal tem 2,12 metros e uns 2 metros de largura. Mano, se eu fosse do tamanho do Shaquille O'Neal, eu nunca pegaria uma fila na minha vida. Você chegaria pro... Se o Shaquille O'Neal passar na tua frente numa fila, você vai virar pra ele e falar, ô! Mano, lembrando, você bate mais ou menos ali no umbigo do Shaquille O'Neal. Você dá uma batida no ombro dele e fala, irmão, você tá furando fila? Você mete essa?
Jamais. Fica à vontade.
Jamais. Por muito menos, você fica pensando, fala, será que eu falo?
Jamais, que o cara é louco. Deixa ele.
Não, por muito menos. Ah, Jaclonil jamais, mas por muito menos. Às vezes você, o cara nem é tão grande assim. Você fala, será que eu falo? É. Será que eu falo com jeitinho? Entendeu? Você fica ponderando.
Mano, o Shaquille O'Neal, velho, juro, eu não pegaria uma fila nunca na minha vida. Ah. Aliás, você, com esse tamanho, você tem muitas vantagens. Ninguém brigaria com você, cara.
Deve não, ser com certeza, mas eu não sei quais são as outras vantagens. Com esse tamanho é muito grande, Daniel.
É.
Quando é muito grande, fica esquisito.
É, quando você é muito alguma coisa, muito, muito, você tem que ser muito rico também. Porque, por exemplo, se você é muito, muito grande que no Shaquille O'Neal, porra, imagina no avião normal. Não dá. Você tem que pagar a executiva toda vez e ainda assim a executiva deve ser meio apertada. Porque, mano, 2,10, mano, é muito grande.
Você já viu a namorada do Shaquille O'Neal?
Já.
Eu tenho essa imagem clássica, né? O Vini vai com certeza colocar aqui no corte.
De shorts, né?
Que é um clássico. Mas não parece que dá jogo ali, né? Parece que dá problema.
É.
Mais pra moça, assim. Mas, assim, pra ele também não deve ser lá essas esse coisas.
Cara, é muito engraçado no fritado americano lá, que o Kevin Hart tá apresentando, o Pete Davidson fala: pô, tô muito feliz que o pau do Shaquille O'Neal tá apresentando o host esse ano.
Bela piada. Uma prova de que eu jamais mexeria com ninguém foi minutos atrás, comprando água, onde uma senhora muito revoltada estava a ser mal educada com os demais pessoas que trabalham lá, que não tinham culpa de uma queda de sistema. Talvez tivessem culpa, também não tinham culpa. O gerente tinha, o cara que cuida já. De não deixar muitas maquininhas prontas pra um tipo de problema desse.
Certo.
E aí os quatro caixas abertas estarem rodando com uma maquininha de cartão. Uma falha de programação aí. Mas ela tá sendo mal educada com todos e estava à minha frente. E eu falei, pô, desnecessário. Cadê a educação? Fica quieto igual todo mundo. Vamos aceitar, deu merda. Não reagi. Porque pensei, essa velha me derruba no soco. Sem dúvida alguma.
Certo.
É mais pelo inconveniente, né, Fonfon? Tem hora que você fala assim, ah, por que eu vou me meter? Deixa lá o cara, chato, tá com problema na vida,
chato,
deixa ele.
Pabo, né?
Agora, às vezes também falta essa pessoa que reclama do que tá errado, né? Porque às vezes todo mundo fica quieto e era bom reclamar, é bom passar vergonha, é bom fazer o estabelecimento entender que você não quer que esse tipo de coisa aconteça. Você não quer que alguém suba em cima do seu caixa e defeque em cima da esteira. Você não quer que isso aconteça. Ah. De vez em quando é bom.
É bom.
Você acha que a pessoa que de vez em quando sobe numa mesa e defeca, seja lá qual é o ato de revolta dela, às vezes faz sentido? Pense bem na sua resposta.
Que, às vezes é isso que precisa pra mudar. Entendeu? Uhum. O que vai mudar? De repente é isso que tá faltando.
Sim.
Eu tenho certeza que se isso acontecer alguma vez, da próxima vez as maquininhas vão estar todas prontas pra qualquer inconveniente que tem.
Sim.
Entende? É uma revolução. Às vezes é preciso um pouco de violência, um pouco de atitude. Sabe um pouco de cocô.
Todas as maquininhas sempre estão funcionando agora? No Planalto.
Ah, é?
Não mudou a política. Mas as maquininhas de cartão lá, desde que aquela senhora cagou, perfeitas.
Foi uma senhora que cagou?
Foi uma senhora.
Alguma
por isso que eu joguei essa do
cagou,
na mesa do Barroso. Você.
Olha, mas é uma... quando é uma senhora, eu vou te falar, viu? Porque aí até respeito mais o movimento. Porque se é um cara, eu entendo esse ímpeto, assim. O homem tá ligado de alguma forma aí à escatologia. Agora a mulher, pra cagar, ela tem que estar muito engajada.
Ela tem que estar muito.
Ela tem que ter... Primeiro eu fico pensando, será
muito
que ela
ativa,
planejou?
Né?
Então, será que ela planejou? Será que ela veio de casa falando assim, hoje eu vou entrar pra história. Hoje eu vou cagar... Eu vou me preparar, tomou a Activ, Lactopurga, sei lá o que que tinha. Ou será que foi de improviso?
Você sabe o que é pior? Eu acho que é de improviso, porque ela não levou papel. E aí parece que ela limpou a bunda na bandeira do Brasil. Que é crime, né?
Mas também outro é um crime. Ato de protesto.
Sim.
Não é? Não
você dá você pra... fica entre
liga!
Protesto, crime, qual que é?
Agora, é uma merda você ter que andar de camburão assado também.
É.
Não é legal.
Triste.
Não é? Cheiro, né?
E eu não sei, tipo assim, se eu tô na turma, tô com a turma que alguém decide que vai cagar. Ah, não. Tipo assim, eu já sei as consequências, eu sei que eu vou e vou voltar, vou de carro, vou voltar de cagar com essa pessoa.
Uhum.
E essa pessoa decidiu que vai cagar na mesa do Alexandre de Moraes.
Uhum.
Eu não sei se é o incentivo, porque depois eu vou ter que aguentar essa pessoa fedendo no caminho de volta. Eu não sei se eu tô afim de... Não sei se eu me importo tanto assim com a República.
Ah, eu não me importo nem um pouco. Algo que cheira mal no reino da Dinamarca, não é?
E a Kate Middleton, hein, gente?
Pareceu, né?
Pareceu?
Pareceu.
Puta, foi a polícia de Mossoró, hein?
Polícia de Mossoró investigou e trouxeram ela de volta.
O que que era, gente, que eu não fiquei sabendo?
Foi dar um rolê, né?
Dar um rolê aonde?
Eu vi uma notícia aí que dizem que... As meninas falando, quem nunca errou uma franja? E que ela teria sumido só porque ela ficou com a franja escrota.
Pode ser.
E esperou arrumar. Ah, pra poder reaparecer. O que não é... Parece idiota, mas ao mesmo tempo você fala... Tu é do reinado da Inglaterra. É. Ninguém ali é muito conhecido por não cometer atos idiotas.
Sim, tudo gente esquisita.
Eu só acho que deve ser um saco morar naquela casa. A mulher tava de saco na lua, tomando chifre aqui e acolá.
Sim.
Falou, meu, foda-se, vou dar um pinote aqui e vou dar um chá de sumiço.
Você
e
acha que ela se perdeu pelas ruas da Inglaterra? Pelos pubs
e os... Você viu as regras
pela prole pra se divertir na vida noturna, se é que você entende.
Você viu aquelas regras que a mulher do Suits lá, que eu esqueci o nome, Meghan Markle, falou que tem que cumprir lá dentro? Puta inferno.
Dentro da casa, não?
É, tipo assim, a velha parou de comer, tipo, acabou de comer, ninguém mais come depois da velha. Tudo bem, que agora não é mais a velha, é o
príncipe. Eles têm um sério problema, porque a velha morreu, então ninguém tá comendo até agora.
Não, eu fiquei pensando, eu só quero comer uma sopa. Fudeu, você tem que comer que nem um animal pra acabar antes da velha.
Nossa, que inferno, né?
Puta, toda vez que você cruza a velha é reverência. Ai, puta. Cara, um monte de regra insuportável de convivência. Você tá na tua casa, velho. Você quer comer um negócio, me deixa comer. É, eu quero comer a mais, sei lá.
Bom, mas ó, é uma casa muito, muito, muito grande. É. Quantas vezes no dia você vai realmente trombar essa velha? E se você souber por onde a velha gosta de andar... Você consegue evitar os encontros do dia a dia?
Meu, é uma casa grande, mas é uma casa cheia de gente. É uma casa meio merda. Não é confortável, tá ligado?
É uma casa feita pra, sei lá, o cara do 1600 morar.
Né? Exatamente.
Não é uma casa pra hoje. Tudo bem, tem TV, mas, porra.
Não é a mesma coisa. Porque tem
essa
tem
evolução
que
na
não...
casa de 1600. O que, que eles fizeram pra melhorar o conforto? Pô, tem umas TV lá.
Não,
agora.
Tem que ter TV. Esse negócio tem que ter TV.
É o móvel.
Todos os cômodos.
TV, com todos certeza.
Os cômodos, muito rolê ficando de uma
outra. Sabe que tem uma curiosidade
que
os caras são muito mimados. O príncipe Charles só gosta de dormir na própria cama. Então quando ele viaja...
Tem que levar a cama.
Leva a cama inteira.
Ah, tem que tomar tapa na cara.
Ah, vai Charles. Você acha que se você tivesse nascido em qualquer outro tipo de família isso ia acontecer? É muito mimado, né, cara?
A gente em breve, quem sabe, vai estudar, né, a realeza. Mas eu assisti...
Assistindo The Crown aqui, ó.
Assistindo The Crown, fazendo um especial. Ainda não, mas eu tipo assim... Às vezes eu vejo trechos. E aí eu pego algumas coisas da história. Então, por exemplo, eu tava vendo um pedaço que a princesa Diana, ela tá separada e aí vai ter a festa da Camila, lá de 50 anos. E a princesa Diana, tipo, aceita um convite lá de um milionário egípcio que quer se envolver
Camila
e tal.
Camila não é a mulher do Charles?
Isso.
Mas ela ia fazer 50 anos, a Diana tava viva?
Então, foi logo no finalzinho ali. A Diana sai...
Porra, quantos anos tem essa mulher? Porque a Diana morreu em 97.
Então,
Ah, deve ser, né? Faz 17, faz 27 anos. Se ela tinha assim, ela já tem 74? É, deve ser.
É, então, eu não sei direito, caralho, mas assim, eu peguei esse trecho, que ela vai pra um, tipo um iate de um cara egípcio lá, e aí você manja esse trecho?
É o Lafayette lá, né?
É, e aí o filho dele vai seduzi-la, né, pra, enfim. Cara, porra, ela é a princesa Diana, tá ligado? Ela é a mulher mais foda do mundo, assim, ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser. E ela cai em cada golpe que você fala, mano, é uma idiota, realmente viveu cercada, assim. Você não acredita que aquele cara vai conquistar a princesa Diana. E tipo assim, o cara é casado, tudo errado, tudo cagado. Sim. E o cara fala pra ela, ó, meu pai quer que eu fique com você. E ela fala, não, mas eu gosto. Tipo assim, é um negócio assim que você fala, mano, não é possível que isso foi real. Mas porque essas pessoas vivem num mundo aleatório, tá ligado?
É que, mano, a sensação que dá, tipo, mano, pensa, a mulher era, a princesa Diana era uma, mano, menina da realeza e tal. Mas é uma coisa meio Jasmine, assim, tipo... Tá ligado? Tipo, mano, vive mais tão preso numa bolha, que... Ou você fala, mano, tem dinheiro pra descobrir o mundo e fazer o que quiser, mas no final ela fica presa ali, né? Tipo, nos castelos, nas festas, no protocolo...
Na convivência social que não é real, né?
É, nesse meinho que é cheio de segundas intenções, porque, porra, casar com ela traz negócios e blá, blá, blá... E é um mundinho que a pessoa só pensa nisso, é muito difícil de achar alguém autêntico. E eu acho que ela era genuína, assim. E por isso que a família real odiava ela, né? Porque ela é extremamente genuína, ela é extremamente difícil de controlar, imprevisível. E aí eles não gostam disso, né? Eles gostam de que você jogue o jogo deles lá, quietinho, na miúda. Mas é, deve ser uma puta vida. É inocente porque nunca foi, entrou muito em contato com malícia, né?
É.
O malandro só é malandro porque tá toda hora na rua, alguém tá sempre tentando passar a perna nele. Ou ele passa a perna em alguém ou ele vai ser passado pra trás. Então o malandro é meio esse, cara. O contrário talvez seja isso, né? A princesa Diana, mano. Só criadagem e família e um ou outro goiabo que quer se aproveitar da situação, mas ela não tá blindada, né?
Sim. Agora, só pontuar um negócio aqui que eu não lembro direito, mas eu tenho um contato. Tem um contato.
Buckingham.
Dentro do palácio, aí, que trabalha no palácio. E falou que, pode ser que eu esteja só confundindo, porque minha memória é muito ruim, mas falou que ela tava doente, viu? Que a Kate tava doente e estavam abafando o caso. Por quê?
Ah.
Se era gonorreia, eu não sei.
Falaram que era, ouvi dizer que era uma operação no estômago, ou um câncer no estômago, ou uma lipo, alguma coisa assim na região abdominal. Mas eu não tenho como...
Eu também não tenho como provar, hein? Pode ser que eu esteja fazendo uma fanfic.
Coroa é suja, né? Coroa, a gente sabe que tem coisas muito suspeitas ali por trás.
Com certeza.
Ela se envolveu com alguém de fora. Descobriram a gravidez de um bastardo e tiveram que sumir com o bebê. Lipoaspiração. Derrubem a coroa.
E esse bebê, sabe quem era? Albert Einstein, tá? Esse bebê era Albert Einstein. Mas é... outra coisa.
Não duvidem, tá? Isso é muito possível. Deles limparem a linhagem deles por saber que alguém pulou a cerca lá dentro.
Ah, não. Deve acontecer esse tipo de coisa. Eles fazem, eles mandam, eles mandam.
Os caras... é muito
Game of Thrones, galera.
Os caras fazem muita teoria da conspiração, né? Falam que o príncipe Harry, filho da Diana, o segundo filho, é filho de um segurança dela.
Aí, ó. Você acha impossível? Não acho.
The Crown não mostrou, né? Mas The Crown é mais pró-Diana, né?
Não, eu acho que é só uma teoria da conspiração mesmo.
Não, assim, eu acho também, mas eu digo assim, The Crown não mostrou muitos podres da Diana. Diana era muito perfeitinha ali no The Crown. Ela era do bem. Ela era a única do bem.
Escolheram um personagem pra ser do bem. Ninguém é totalmente do bem, né? Algo cinza existia cinzas, nela ali também.
E agora, The Crown, não sei se arregou ou jogou com o que tinha... a morte da Diana não é uma morte que dá a entender que eles mataram. Tem ali umas conversas e tudo mais, mas do jeito que aconteceu e o jeito que eles explicam, parece que ela estava em Paris e desceu por acaso por causa do bilionário louco que inventou um jantar para tentar forçar ela a se casar com ele. Então, tipo assim, seria muito maquiavélico ter alguém em Paris pra poder causar esse acidente. Parece que foi um acidente
mesmo. A teoria da conspiração, mas bota muito a culpa nos paparazzi, né?
É, sim.
Paparazzi é chato também, né? Eu vi. Você que me falou da teoria do cara que contratou paparazzi pra tirar foto dos paparazzi?
Paparazzi pra tirar foto do paparazzi?
É, tipo, eu não lembro. Eu acho que é o Daniel Radcliffe, mas eu não tenho certeza. Que, mano, tava de saco cheio de sair na rua e vir 50 paparazzi pra cima dele estourando flash na cara dele. Eu não sei se é ele, mas eu ouvi essa história. Aí o que ele fez foi, contratou tipo 50 paparazzi. E aí toda vez que ele saía, os paparazzi normais vinham tirar foto. E aí os que ele contratou vinham pra tirar foto dos outros paparazzi. E aí os outros paparazzi vinham tirar foto dos paparazzi. E aí os paparazzi falavam assim, que vocês estão fazendo? Aí eles falavam, a gente só tá trabalhando.
Maravilhoso.
Que é o que os caras respondem pro artista, geralmente, né?
Melhor
e aí o cara conseguia sair. Mas o Daniel Radcliffe, eu sei que ele sempre saía com a mesma roupa, sabe disso?
Não.
Porque, tipo, a parada do...
Porque ele tava em Hogwarts, né? Então, assim, não podia.
Uniforme, né?
Uniforme.
Não, porque, tipo, a parada do paparazzi é que ele quer mostrar você meio que seu dia a dia, né? Ah, foi no mecânico, sei lá.
Nossa, que...
E aí ele ia sempre com a mesma roupa e perdia o valor da foto, porque o cara parecia que tava comprando sempre o mesmo dia. Então ele usou, tipo, parece que, mano, por muitos dias seguidos a mesma roupa.
Muito bom.
E não tirava ela nem pra lavar.
É.
Tem sensação.
Ele poderia só comprar
um
várias
legal.
Daquela mesma roupa, né?
É.
Ele estaria sempre se trocando, não ia gastar sujo.
Paulo Coelho faz isso. Ele sempre compra a camiseta preta de $1. E aí ele nunca lava, ele joga fora. Ele joga fora
o
valor.
É volume, né?
É, não, o cara vai jogando fora todo dia, provavelmente.
É, então, né? Tipo, mas você tem que comprar.
Muito,
mano,
muito.
Pra cacete, né?
É o Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho, cara, O Alquimista é o 10º livro mais vendido da história. Eu não sei, olha, falar pra você que se fez pacto ou não, eu não sei.
Eu faria.
Mas funciona.
Mas você sabe que ele teve que sacrificar o Raul Seixas, né, então?
Mas valeu a pena, né?
O cara não sacrificou uma galinha. Deus falou, você quer mesmo esse tamanho de sucesso? Cara,
seria muito bom, né? Uma sketch que estão os dois fazendo pacto com o diabo. E falou assim, ah, o que, que você aposta? Ah, eu aposto, tipo assim, na cabeça, conversa com o diabo. Eu aposto uma galinha. E o outro tá apostando o Raul Seixas. Seria muito maravilhoso. Assim, seria muito bom. Mas o que tava falando? Ah, do paparazzi. O cara...
Você leu o Alquimista?
Eu li o Alquimista, li quando eu tinha 16 anos, eu li...
Você gostou?
Cara, quando eu tinha 16 anos eu gostei.
Eu gostei também.
Tipo assim, eu não sou dos haters de Paulo Coelho, assim, todo mundo odeia o Paulo Coelho. Tipo assim, cara, eu não acho tão diferente de Harry Potter, assim, eu gosto muito de Harry Potter, entende? Tipo...
Eu não entendo o ódio também, eu entendo, tipo, o cara falar, ai, não é uma literatura sofisticadíssima, beleza, mas mano, é divertido de ler, tá tudo bem, você lê o livro, é legal, ou não, mas tá lá, se
pode
tem...
ser só legal.
Porra, se tem, sei lá, quantos milhões de cópias vendidas, porra, deve ter alguma coisa legal, né, cara? Eu não sei como o brasileiro gosta tanto de jogar pedra nos caras, né? Bizarro.
Não, e assim, não é um cara que estacionou, né? Tipo assim, o cara continuou produzindo, fez muita coisa, tipo... Cara, eu lembro que nessa época eu li um monte de coisa dele. Eu li O Alquimista, li O Diário de um Mago, li O Zahir, li... Mas uns outros dois livros eu li, cara... E tipo, eu achava ok, assim, tipo, tá, mano, é divertido, não é nada demais, vai mudar a sua vida. Tipo assim, me pega, às vezes os caras batem no Paulo Coelho, deve ter alguma coisa de inveja, realmente, brasileiro tem esse lugar. E tem outros autores que eu acho que fazem um trabalho até um pouco pior, sabe, assim, tipo, sei lá, tem os Augusto Cures da vida, que tipo, é uma autoajuda... desgraçada, declarada, assim, tá ligado? E não tô dizendo que também é ruim, tem seu público aí, vai ter pessoas que vão gostar, assim, mas diga assim, por que esse cara não tá tomando pedrada igual o outro? Quer dizer que o outro tem um problema com o outro ali, entende? O outro incomoda mais, sabe?
É aquela coisa do, se o Caetano Veloso fosse de direita,
entende?
A gente ia passar pano pra Paula Lavigne ter casado com 13 anos,
exatamente.
Sei lá. Não, né? Talvez, se ele fosse um sertanejo, a gente, eu digo, sociedade olharia com
jornalismo,
outros olhos,
né?
Mas como ele é da esquerda, ele é exatamente do grupo adorado, a galera olha meio pra lá, né? Sei lá, é foda isso, né? Porque é meio injusto, né? Porque dois pesos, duas medidas.
Exatamente, deveria ser justo. Mas o que eu ia falar...
Certo.
Era que tem um episódio do Black Mirror, dessa última temporada, que é sobre paparazzi... E sobre essa indústria da imagem e tem a ver com estrelas de Hollywood. É que eu não posso falar sobre o que é, mas é o melhor obra do gênero. Quando você descobrir sobre o que é, que só revela no final do episódio, você vai entender por que eu tô falando. É a melhor obra desse gênero de terror. É um subgênero do terror.
Qual
entendeu?
É? O que você tá falando? Qual
é um episódio do Black Mirror, episódio 2. Episódio 2 dessa última temporada.
Não precisa nem assistir os demais. Assiste o 2, porque
é o melhor.
Ele é meio solto, então...
É, não, um influencia na outra. É. Então, cara, assistam quando vocês puderem, é muito maneiro.
Mas saiu agora uma nova temporada?
Não, foi
um
ano passado,
já,
eu acho.
Passado.
É, faz um tempo já.
Eu só vi um episódio que era do espaço.
Hã? Ah, do que é do Aaron Paul, né?
Aaron Paul? Era um Paul é o Jesse?
Isso. É. Que é ele, tipo, os dois estão no espaço e eles usam um corpo na Terra.
É, os dois têm um corpo na Terra, mas
isso.
Um morre na Terra.
Exatamente. Bem bom esse episódio também. Gostei desse episódio.
Sim, da hora. Bem
bom.
É, só vi esse.
Assistam Black Mirror, é legal.
Cara,
não
Black
todos.
Mirror daria um Planeta Cinema também. Da hora.
Ah,
a gente analisar alguns episódios assim.
Eu, quando eu assisto Black Mirror, sempre coloco na internet melhores episódios de Black Mirror. Aí ele dá os 10 e eu assisto só os melhores, porque. É um filme, né?
É, ficar não,
assistindo
é longo.
Porra de um negócio que não vai ser bom.
Puta, mas é raro não ser bom, sabia?
Tinha aquele, eu lembro do o filme mesmo, que foi o Badernath.
Que eu gostei.
Era
também.
Dele que era interativo. Ele não era melhor, eu acho, do que alguns episódios soltos que ele tem.
Uh-huh,
mas
sim.
Era legal, tinha a parte interativa que. É, legal. Muito divertido ficar interagindo com o filme? Não, prefiro assistir. Mas era ainda interessante.
Eu vi muitos, eu lembro de alguns, tem dois que eu lembro muito, um que é no que é bem bobinho, mas eu gostei muito de assistir, mais Mamão com Açúcar, que é o Tinder lá.
Ah, muito bom.
Que você tem que morar com a pessoa X.
Porra, não, eu acho esse um dos melhores episódios.
É muito bom esse. E tem um que é um museu, meio no deserto.
Aham, que é o último da temporada.
É
muito bom também.
Nossa, é uma paulada também. Eu tô tentando lembrar outros aqui.
Cara, o... Bom, a primeira temporada é muito forte, né? Assim, tem o episódio 2, que é o episódio do grão. É. Que o cara, ele fica revendo as memórias dele pra entender que a mina dele traiu ele. Ele fica revendo aquilo várias vezes. E aí tem a... Tipo, esse episódio é uma pancada, assim. Tipo assim, caralho, você fica, tipo, meu Deus do céu. Você pega o coração, assim, e joga no lixo. E caga em cima. Que às vezes é necessário.
Mas essa é da primeira? Essa é da primeira temporada.
Da primeira. E aí tem um desdobramento dele, que eu acho que é o último da primeira, talvez. Que... Puta, que, mano, esse também não dá pra rever. Porque é o plot twist no final, que é a pancada mais absurda, assim.
Pô, mas esse é da primeira temporada. Mas é que tem bastante tempo.
Que tem um. No grão lá tem um aplicativo que você cancela a pessoa literalmente, assim, da sua vida. Que a pessoa vira um borrão pra você. Tá. E aí a pessoa nunca mais consegue te achar, porque sei. Vira um borrão como várias outras, assim. E aí o final desse episódio também. Nossa senhora.
Tem um que é foda, que é pro like. Que, tipo,
ah, isso é bom também.
Que é dinheiro, né?
Que é com a mina do filme do Les Von Trier lá, que é a... Tem um filme com a Nicole Kidman, que é o Dogville, e tem o outro que é o Manderley, que é a sequência do Dogville, que é a mesma personagem. A Bryce Dallas, como chama?
Bryce Dallas Howard.
Exatamente. Exatamente.
Cara,
muito bom.
Muito bom esse episódio também. Agora que eu lembrei, muito foda. As coisas vão degringolando, né?
O Nelson tá precisando se hidratar.
É.
Eu não bebi um gole de água hoje, tô observando, eu que tenho problema no rim.
Tá te dando a pressão.
Fico de olho, entendeu? Porque hoje nós estamos com uma garrafa só, porque eu não vou contar o que aconteceu com a outra garrafa, tá? Vou guardar essa história pra nós.
É. Tá. Foi uma notícia aí, Paulo Fonfão, com os nós nos hidratamos.
Só pra completar aqui, então, com o pessoal continua participando com a gente, sempre bom. Eu ia falar pra vocês continuarem deixando os likes, mas vocês... Estão equivalentes aos likes e pessoas que estão assistindo. Então, tá tudo certo.
Não é grande coisa, né?
Continue. Mas é...
Deixa mais like, gente.
Quando
dislike e like.
Dislike e like. O Kit Walker comentou quando a gente tava falando do...
Qual é o nome dele?
Da Kit Walker. Que ele falou, quando a gente tava falando da briga, do Fábio Assunção, ele falou... Ele riu quando você comentou que parecia uma cena do Chaplin. Risada, esse comentário. O Pedro Mercedes falou, esquivou bonito... É, a Heloísa disse que leu em algum lugar que agora ele vai se chamar Esquiva Assunção. É um ótimo nome pra ele. É, Joalisson mandou uns gifzinhos. Legal, Joalisson. Muito obrigado. E o Pedro falou: o da consciência é o melhor. Ele tá comentando sobre o que a gente tava falando agora: da
Black Mirror.
Black Mirror. Isso da consciência, vocês lembram qual que era?
Qual que é o da consciência?
Você lembra? Sim. Pode falar, Pedro, aí, pra gente mais ou menos o que que era. Não precisa contar o roteiro inteiro, porque fica um grande comentário.
Eu assisti faz muito tempo que não vi.
Mas cita aí se você lembra da temporada, ou mais ou menos o que que ele dizia, pra ver se a gente lembra, porque a gente gosta bastante de Black Mirror também.
Eu acho que dá mesmo fazer um cineclube, ou por, tipo assim, dois por episódio, seria legal, hein?
Dá, mano. Tem uma série agora na Netflix do Alexandre o Grande, que também parece, tipo assim... Não é um filme, é um meio ficção, meio documentário, né?
Uhum.
Que dá pra comentar, tem Roma na HBO.
Porra, Roma era um puta sucesso, eu nunca assisti Roma. Mas eu lembro que ganhou muitos prêmios na época, era muito... E eu lembro que na época eu não tinha TV a cabo, assim.
Sei.
E a identidade visual me chamava atenção pra cacete, assim, queria muito...
Gladiador dá pra comentar. Sabia que a história do Gladiador é real? Que o Imperador realmente lutou com o Gladiador?
Eu tenho a sensação que a gente já falou disso, assim, mas foi muito breve. Porque foi muito, tipo assim, cara, parece que eu tô vivendo, tô tendo um déjà vu aqui.
É porque teve um programa há tempo atrás, acho que foi no Plano Cinema, que a gente citou do... Ou foi aqui, não lembro. De filmes que viriam, a gente citou Gladiador 2.
Ah, é.
E aí a gente deve ter entrado nessa... De comentar sobre o Gladiador 1 e como que a
história... Eu só tô pensando, tipo,
historicamente,
como montar uma sequência de filmes, só isso.
Por que será que você tá pensando nisso? Fico aqui, fico aqui. Isso deve estar, o pessoal não sabe, mas deve estar conectado, de repente, com o sumiço da outra garrafa.
Ah, é.
Com certeza, tá tudo conectado.
É um trabalho aí, né, espiritual, que a gente fez pra... Se a gente vende.
Espero que você não tenha me vendido, né, entendeu? Próxima notícia, porque
mas
só falando
tem que
fazer função.
Aqui, você tem que ser feliz, porque, porra, você é o cara com o especial de comédia 10, top 10 do mundo vendido. Mas você teve que deixar a gente. Tu tem um preço, Humberto.
É.
No final eu vou ter uma dedicatória lá.
Eu não sei se eu tô ok com esse acordo. Me perguntaram. Eu quero rever o contrato. Vai lá, o Paulo Fonfon.
Vamos lá. É... Daniel Alves, vamos pesar o clima aqui.
Ih, olha lá.
Ih, moleque.
Daniel Alves.
Capitão da Cela 12.
Ó, falou do San Junipero aqui, o Kit Walker. Ah, mas não é o da consciência, né?
Cadê?
Não é o mesmo, né?
É, não.
San Junipero é bom também. San Junipero é quando eles entram, tipo assim, eles conseguem baixar a consciência deles em um avatar em qualquer lugar, em qualquer situação da época do mundo. Deve ter lá os pré-definidos, né? Não sei como é que funcionava essa empresa. Mas é, aí eles vão pros anos 80 e tal, e tem San Junipero. Bem bom mesmo esse episódio.
Eu não lembro direito desse, mas eu lembro desse nome. Não sei porquê.
Mano, esse episódio ficou muito... Foi um bagulho que tava muito no hype, o Black Mirror. E esse episódio, ele meio que era o símbolo de tudo isso, assim, tá ligado? San Junipero tem camiseta do San Junipero, assim, as pessoas falam sobre isso.
Cara, imagina se essas coisas acontecem mesmo, quando a gente vai velho. Isso é doido, né?
Não sei se vai dar tempo pra gente, talvez nossos filhos aí. Mas tá perto.
Mas acho que é muito rápido. Tipo, mano, esses Neuralink da vida tá cada vez mais rápido. Mano, a gente não é tão velho. Pensa. Ó.
Tem 70 anos pra viver ainda.
Pensa assim. A gente tem 30, a gente tem 33.
Eu tenho.
A gente tem 32, 33. 30, pensa 33 anos pra trás. 1990, 1992. Mano, pra hoje, é ridículo. Não tinha internet. Ninguém tinha computador em casa. O carro era uma lata velha. Tipo assim, você tinha que ouvir... É...
Rádio AM.
Acho que não tinha nem CD em 90. CD de música.
Aquelas fitinhas.
Cassete.
Cassete, sim,
não. É, eu não sei se era cassete ou já tava na transição do vinil pro cassete. Cara, era ridículo. Pensa que se você dobrar o tempo de vida que você tem hoje, dá 66. Que, mano, é bem jovem pra hoje em dia. Se tiver... E, teoricamente, é exponencial,
rápido,
né?
Sim, então, sim.
Não é quer dizer que vamos evoluir nos últimos 30 anos o mesmo daqui 30 anos. Vai evoluir muito mais, porque tem muito mais coisa aberta, muito mais comunicação e tudo mais. Daqui 30 anos a tecnologia vai ser muito absurda. Porque a gente vai olhar daqui 30 anos e falar... Mano, lembra do Bluetooth, velho? Que tecnologia ultrapassada?
Sim.
Tipo, hoje em dia eu aperto aqui, ó, tô tudo no Bluetooth. Eu só conecto o meu fone a, sei lá. Não, sei lá, não sei o que vai ter.
Faz sentido, faz sentido, é possível. É, eu não sei, eu fico pensando que você é tipo um velho que não vai querer entrar nessa.
Assim.
Tipo assim, cara, eu tenho muito medo desse chip. A gente já tem até um short falando sobre isso, mas eu tenho muito medo, eu não quero nada na minha cabeça, cara.
Eu gosto.
Isso vai se controlar a gente. Nessa hora eu viro o mensageiro do apocalipse.
É.
Isso aí vai controlar a gente. Eu não quero essa merda.
E eu acho que... Não, tipo assim... É óbvio. Não tem como lutar contra a tecnologia. Tipo, não tem nem... Tipo, você pode ter até vinil na tua casa, mas... Não dá, você tá no teu carro, você vai meter um vinil, não dá, você vai meter o MP3 lá.
A não ser que você seja o Pimp My Ride do Lata Velha.
Lata Velha, Luciano Huck.
O cara é DJ.
Episódios anteriores aí.
Mano, o DJ que toca no carro, quanto dirige, você é coisa mais inútil.
É... Ele tem uma picape.
É.
Exatamente.
Então, tipo, ela vai te engolir. O foda é que as pessoas que convivem com você vão usar. Então, tipo, teu filho, teu neto. Avô, pelo amor de Deus, aqui ó, controla tua TV na coisa que você tá botando pilha no controle, tá ligado?
Sim, sim.
Ah, eu sou a favor. Já falei que eu gosto do futuro de Wall-E, né? Então pra mim é me usem. Que é chip, bota chip em tudo. Eu nem consigo me mexer por si só mais.
O Paulo Fonfon, ele já é uma pilha da Matrix, né?
Exatamente. Já, ele já tipo, tá
ele
aqui.
Ele já
ó.
Tá sendo sugado.
Eu era uma criança ainda quando. Lançou Matrix, mas eu era criança que já tinha consciência de que eu gostava do cara do bife. Eu quero sentir o sabor do bife. Cara, eu não quero ver aquele mundo merda da realidade. Não preciso ver a realidade. Me dá bifinho gostoso, bifinho mal passado. Eu fico satisfeito. Aliás, a evolução da tecnologia maior próxima nossa, pra mim, é aquele negócio da Apple, que tem outras marcas que tem já, e o da Apple tá caro pra caramba.
O quê?
Que é o meio jogador número um.
Você
usa o óculos e aparentemente é muito incrível. Eu vi os caras do Flow Games testando ali, e é meio doido, assim, você realmente é sua sala aqui, e você vai lá, PCzinho, meio celular, só que abrindo aplicativo, mexendo, então, meu, você meio que vai que trabalhar, e ainda estando fazendo suas coisas do mundo real, sabe, você pode estar andando e mexendo nessas coisas, assim,
mas que você quer doido. Andar e trabalhar,
é,
gente,
não, não
vamos pra casa, descansar, não é?
Tá ligado?
Não, e são todos os recursos, né, nesse momento, que parecem recursos de quem gosta de trabalhar. Não sei o que você tá empolgado com isso. Se você não gosta de trabalhar...
Você nem trabalha, né?
É que eu não gosto de
vem
andar.
Aí, aperta meia dúzia de botão, não... tudo com atraso, entendeu? Erra
e
o
ele
som.
Com óculos vem num pornô.
Então, eu preciso de óculos aqui, gente, pra fazer.
Maneiro.
Pô, tá achando que é o quê?
Não, eu vi, mas...
Você
eu...
pode evitar conversa chata. Você vai estar com alguém ali, ó.
Nossa, as pessoas vão parar de
só deixa conversar. Só deixa interação, velho.
É porque você consegue ver a pessoa e deixar, tipo, o vídeo aqui. A sua visão amplia. Então fica, tipo, a pessoa tá aqui falando com você e você botou ela no mute e tá só no YouTube maneiro.
O que é bizarro é que...
É bom, cara.
As pessoas vão parar de interagir mesmo. Porque, tipo, pensa, velho. Pra que você vai transar se você tem no óculos a mulher que você quiser? Tá ligado? Tipo assim, sim, o óculos é mais real que o real, assim, é um negócio bizarro.
Você que falou, né, daquela pilha de que você acha que o bagulho vai desgringolar quando a próxima evolução depois dessa for a sensação.
É.
O cara já tem essa realidade, sim, e aí ele ainda tem um jeito de sentir aquilo, ele não vai mais procurar a realidade daquilo, só ele pode ter
mas
simulado.
Tudo é um estímulo no cérebro, se o cara tem um chip aqui pra ele mandar o estímulo que ele quiser, porra, tá
muito perto. E aquela coisa, né, mas é real.
Mas o que é real?
Percepção.
Exato. Exatamente.
Entende? Tipo, se você tá percebendo, se você tá sentindo e tá tudo acontecendo, mano, é real.
Uhum.
E aí é que fode, porque aí você não consegue mais distinguir qual que é o verdade. O óculos, que você tá vivendo uma vida andando, sentindo o gosto. Você tá comendo agora um restaurante japonês do Japão, foda pra caralho, e você tá na sua sala da sua casa. Você fala, ah, mano, mas é de mentira. Mano, eu senti o gosto. É real pra mim, tá ligado? Foda-se. É, eu estou satisfeito.
Alguma coisa já... Pô, tá, a gente brinca que nos óculos mais básicos são aqueles de videogame, né? O VR, essas coisas. Que nunca deram muito certo até hoje, mas a nossa mente já engana. Você não consegue ficar muito tempo de pé porque você acaba se movimentando como se você estivesse naquele ambiente. Então é muito rápido pra sua mente ser...
Os caras caem, sim, né?
Tirada daquela realidade,
com certeza,
sabe?
Tem aquele vídeo é muito engraçado, sabe o que eu vou falar? Da lanchonete.
Não, eu tenho que ter um velho que pulou e caiu, quebrou o equipamento, já viu de VR? Procura isso daí, acidente no shopping com VR. Procura.
Mas aqui no Brasil?
Eu acho que é.
É um que eu acho que é um sketch. O cara tá numa lanchonete, acho que nos Estados Unidos, e aí, tipo, uns dois, três bancos pra trás, tem um cara e uma mina. E aí o cara dá... Mas parece muito uma imagem amadora. Mas parece muito um sketch impossível de ter acontecido. O cara dá o óculos de realidade digital pra mina dele. E aí, tipo, ela mexe lá e tal... De repente, ela começa a fazer uns movimentos assim, e é meio que ela dá uns movimentos como se ela estivesse abrindo o zíper da calça de alguém e chupando a rola de um cara invisível que deve estar no óculos. E aí o cara fica puto, como se ele tivesse sido traído, tá ligado? Cara, mas muito bizarra a cena, assim, mas eu acho que é uma zoeira.
Ah, não, eu acho que ainda não chegou nesse ponto, mas assim... Cara, vai acontecer.
Sim.
Com certeza. Ainda mais putaria, eu sempre falo isso. Putaria é o primeiro lugar onde a tecnologia vai. Ah. Dois motivos pra desenvolver tecnologia: guerra e putaria.
Uhum.
Então, assim, pode ter certeza que vai acontecer.
Mano, o OnlyFans vai ser um negócio meio...
Ah, total. Sabe total. Assim?
Esse aqui, solta ele com áudio, tá no canal da UOL.
Solta sem áudio, vamos ver como é que é. Não sei se é esse.
Mas deixa a galera pode ver?
Claro.
Então, peraí, deixa eu só passar pra eles aqui, que eles conseguem olhar com vocês. Vamos assistir, galera, diversão. Aí, ó.
Ah, aqui no Brasil,
acho. É isso aí mesmo. Cara, eu acho que dá pra você ligar o áudio, viu?
Já?
Vamos ver primeiro sem áudio. Vamos ver como é. Ele tá aí.
Ai, caralho. O cara deu uma cabeçada.
É muito bom.
Mas o que, que ele queria fazer? Ele queria pular no...
Surpresa.
Ele queria pular no abismo?
Eu não sei.
É uma montanha-russa ali, não é?
Não,
eu acho que ele tá numa montanha-russa.
Não, acho que ele tá no... Sabe, tipo assim, ó. Tem tipo...
Uma tábua, né?
Uma tábua e você tá atravessando de um prédio pra outro numa tábua, sei. Tá ligado? Então é muito bom porque você descobre que... O velho queria se matar, né?
Mas pulou.
Falou a minha chance.
Eu nunca cheguei tão perto. Mas sabe o que é bizarro? É tão real o bagulho que você tem que ficar lembrando o seu cérebro que o que você tá vendo não é de verdade, né? Você fala, não, eu tô num shopping, eu tô num lugar plano, não tô aqui. Se você tem que falar isso pro seu cérebro, é porque, mano, o seu cérebro tá tipo, mano, a gente tá em cima de um prédio.
Tá,
cara, na Disney tem um brinquedo...
Uhum.
Do Avatar, que é um simulador, mas é um dos mais novos, tem um simulador muito velho, que é bizarro, tipo assim, você tem tipo umas motos, mas não são umas motos, você coloca tipo, você monta no bagulho como se fosse aquele bicho lá, como chama aquilo? Do Avatar? O bicho, parece um dragão lá.
Que voa.
cara, aí é o seguinte, a porra da moto que você senta é meio, tipo, você fica meio com o peito pra baixo, assim. E aí, mano, é uma puta tela, assim, né? E aí o bicho vai, é meio que assim, como se você fosse pegar o seu dragão lá e conectar.
Uhum.
E aí ele sai e tal, não sei o quê, e vai voando. Ele dá uns rasantes, assim, dá uns mergulhada, não sei o quê. E, cara, dá frio na barriga. E, tipo assim, aí você passa pra dar água, cai água em você. Cara, juro, dá frio na barriga, tipo assim, mano, tô caindo. A gente vai se estourar lá embaixo. E aí você sai e acende a luz, né? Quando você acende a luz, você olha, você fala, quer dizer que eu nunca saí daqui?
Surreal.
Eu sou bizarro, só um idiota.
É, não, tipo, você fica com medo, tipo assim, não com medo, mas você entende quando você
adrenalina,
desce na,
né?
Tipo, assim, desce na montanha-russa, né? Cara, você nunca saiu do mesmo lugar que você tava, tá ligado? É bizarro.
É impressionante.
Dá pra te colocar.
Vai acontecer.
Com um vegetal, olha.
Tinha um no JK. Eu nunca consegui ir, eu sempre quis ir. Mas porque o Theo era muito pequeno e ele não ia aguentar a mochila. Que só a mochila é 6 quilos durante uma hora.
Coisa.
Pesado. Agora eu acho que já aguenta já. E não sei se ainda tá no JK, mas que dizem que é impressionante, assim. Tipo, você realmente... Você vai pra algum lugar e aí tem o
zumbi. 6 quilos de PlayStation nas suas costas.
Tem uma mochila nas costas gigantesca.
Quando você vê que a tecnologia ainda não tá no ponto. Esse é o tipo de coisa que tira o conforto de você... Pô, mesmo que seja pra, se for pra brincar... Pô, é difícil ficar com um negócio de 6 quilos pra se divertir durante muito tempo.
Porra, você vê que você o povo não quer fazer esforço nenhum, né?
Reclamando.
Pô, puta sedentário. O cara tá jogando videogame.
Eu não gostava.
Sabe aquela piada do CK? Que o mundo é incrível e vocês estão reclamando? Uhum. Que ele fala assim que as pessoas chegam no avião e falam... Wi-Fi não funciona. Pô, caralho, você tá usando internet numa caixa que tá voando no céu. Cala a boca, para de reclamar.
A vida é feita pra reclamar, gente. Mas eu lembro que eu me irritava... Não sei se pra quem lembra aí, o Nintendo Wii. Quando lançou, que tinha os controles de movimento. Eu era pequeno, minha família me deu falando, putz, esse moleque vai ficar felizaço. Jogar beisebol, tênis, se movimentar pra caramba. A primeira coisa que eu fiz eles comprarem quando eu ganhei o Wii foi o controle pra jogar sentado.
Sim.
Puta, chato pra caramba, não quero me movimentar. Eu jogo videogame porque eu sou uma criança sedentária. Eu quero continuar sendo uma criança sedentária. Quero sentar e olhar pra TV.
Mas videogame é mais legal mesmo no controle,
opa,
né? Porque ele tinha aquele outro também, o de movimento do Xbox, que era uma bosta.
Kinect.
Puto Kinect, era um lixo. Pô,
só servia pra você jogar Just Dance com os irmãozinhos.
Então,
aí,
mesmo
aí
assim,
ele funciona.
Mesmo merda, Just Dance, funciona. Era uma merda, porque um entrava na câmera do outro, aí confundia. Era muito ruim, não funciona.
Eu gostava de Guitar Hero.
Mas do Kinect?
Não, não.
Dançando?
Arregaçava.
Rock Band de Michael Jackson.
Era o Slash. Não, o Guitar Hero é normal.
Não, mas
eu achava da hora.
Era legal.
Da hora.
Só jogava no controle. Eu tive a guitarra, mas eu era um zero e não conseguia jogar nela.
Teve umas
muita
férias
habilidade
que eu passei nessa. Só jogava Guitar Hero na casa do moleque, amigo meu, mano. Ele ficava jogando o dia inteiro. Bizarro, né? Fica, porra, tá de sol lá fora, os caras.
É, então, e tipo, acha que tá tocando.
Muito
é
mais legal. Só
você
fala,
mano, eu tava pra caralho, cara. Não,
exato.
Só sabia uma
você
coisa.
Pode ser o Slash nesse mundo lá fora? Não pode. É. Dentro da sua casa, com o Guitar Hero, podia. Muito mais legal.
E era divertido o Rock Band, né? Que tocava todo mundo, cada um com instrumentos também.
Tipo,
era
mas
muito
eu só toquei
maneiro.
Guitarra, já vi tocar em bateria, mas só toquei guitarra.
Tem um amigo que tem a bateria.
Já toquei com a banda completa, meu.
Mas é o quê? É guitarra,
muito merda,
baixo...
o cara que canta nessa situação. Porque seu brinquedo é um microfone de brinquedo. Só.
É, mas você tem que acertar o tom
mas
lá.
Karaokê,
é um karaokê.
É um karaokê, mas é mais bem elaborado ali.
Mas era preciso pra cantar?
Pra cantar, não. Tipo assim, você não precisava cantar bem. Você tinha que acertar o tom de voz lá e...
Sei.
Ele ia fazendo assim, ele... Tipo, os outros são mais de precisão, né? O tom de voz, ele tinha uma variação lá, que você achava e tal. Agora no Fortnite tem o Guitar Hero aí. Eu não sei se eles compraram ou se eles só fizeram um deles.
Mas ainda vende
Guitar
Hero? Jogo?
Não.
Não, então é de graça dentro do Fortnite.
Ah,
e aí tem um monte de música diferente.
Mas ele é chamado de Guitar Hero?
Não, tem acho que é Sessions, alguma coisa assim.
O Guitar Hero é da Activision.
Então, mas eu acho...
Que foi o que a Microsoft comprou e todo mundo conta que o Xbox possa trazer... De volta.
Não, então, mas eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu ouvi alguém falar que o Fortnite, a empresa, não sei qual que é a empresa que faz o Fortnite.
Ah, é chinês. Eu acho que é chinesa.
Acho que não, hein? Vê aí.
Ela é muito grande.
Nome,
eu sei que ela é muito
chinês,
grande.
Né?
Fortnite, né? Eu não sei. Mas parece que eles tinham comprado alguma coisa relacionada ao Guitar Hero aí.
Mas aí o cara compra a guitarra ou joga de outro jeito?
Você pode jogar no controle. Deve ter, né? Provavelmente vai ter a guitarra.
Que a graça
também,
era jogar a guitarra, né?
Era, mas era, você se sentia mais que você tava mas... tocando, né?
Não, você tinha ali a... Porra, jogar guitarra aqui.
A palhetada, né?
Da Epic Games, né?
Exatamente.
Nada a ver com chinês.
Eu não sei direito, mas eu acho que comprou. E aí lá eles estão... Aí no, eles têm assim um... Eles têm um jogo da Lego dentro do Fortnite. Que é basicamente o Minecraft lá. Uhum. Que você monta o que você quiser, faz o que você quiser. E tem as coisas do Fortnite, tem os personagens lá. Tem o Fortnite... Tem um de carro agora, que é o Mario Kart, basicamente, também. E tem o Guitar Hero. Então, tipo, meio que eles estão fazendo, tipo assim, ó, você não precisa sair daqui, você pode ficar só aqui.
Viva
assim,
nesse
entendeu?
Mundo.
Mas o Theo só gosta de dar tiro mesmo. Os outros, ele não curte, não sei se...
Jogo de tiro é... Jogo de tiro e jogo de esporte.
Fabio Santana também falou que é o preferido dele.
É, então, eu fico preocupado.
O... Não gosto de Fortnite, mas tem que ser colocado que é o único jogo que conseguiu fazer esse modo de viva dentro de um mundo.
Do que
bem,
diz?
É que eu esqueci, tem um nome que eles dão pra isso que todas as empresas tentam fazer agora, que é um jogo que, tipo, você meio que vive dentro dele, dando dinheiro pra ele.
Cara, você... tipo assim, você não para de jogar.
Live service. Ele é um live service. Ele sempre tem evento, ele sempre tem alguma coisa, ele sempre tá atualizando, então você tá sempre jogando e sempre dando dinheiro. É. Ao invés de você lançar um jogo que você joga, acabou, não ganha mais nada, entendeu?
O Otário Coin ali é forte,
exato,
viu? Toda hora o Theo quer comprar alguma coisa naquela merda. E eu fico segurando ele nas datas comemorativas, porque senão compra tudo. Oh. Mas é foda.
É verdade, eu nunca mais joguei FIFA, faz muito tempo que eu não tenho, né? Esses jogos
e tal. EAFC agora.
EAFC.
Péssimo jogo.
Por que eles mudaram o nome, né?
Porque
acho que a FIFA
acabou
saiu fora,
o contrato.
Né?
Nossa, por quê?
Também acho que cagada.
O que de ruim deu pra FIFA pra eles falarem, né? Não. Esse videogame não tá dando certo pra gente, né? Mano.
Eu não sei.
É a chance de alguma empresa decente pegar e fazer um jogo de futebol bom. Tá difícil.
Porra, melhor que o FIFA? Sei.
Pô, o FIFA tá mal faz muito tempo, cara. Que a galera não,
mas
vai deixar de jogar. Ele é um
mais
caçanico.
O quê, velho? São dois gols e uma bola, caralho.
Eu não sei também. É o modo carreira que eu acho que é o que evoluiu mais, né? Que você tem mais possibilidades ali, quase reais.
Que já
não
era o foco dele,
né? Assim, dá pra ser técnico, cara. Agora.
Então, mas essas são as coisas que eles põem justamente porque tem uma galera que ainda gosta de jogar. Mas o foco dele sempre foi o... Dindin aqui, o gacha deles ali, o... Qual que é o nome? Ultimate Team, né?
Ah, que só compra as cartinhas,
e eu acho que
né?
pode ter tido treta nisso também, porque o foco da EA é totalmente em cima disso, de fazer... Vamos ganhar dinheiro, que é o live service deles. Fazer ganhar dinheiro em cima daquilo e começar a dar uma desligada do jogo mais singular ali, que tem que é a parte que eu gosto também, que é ser treinador, sabe? Cuidar do teu time.
É, o mais legal, né?
Mas uma coisa que eu queria perguntar, eles tinham uma promessa há um tempo atrás que os jogadores... mudavam a pontuação deles conforme a rodada do campeonato.
Isso rola.
Na vida real. Rola?
Rola porque, não sei quantos campeonatos a EA tem agora, como sem a saída do time, mas tipo, Premier League sempre foi dos caras lá. Então eu lembro que o Ultimate Team, quando você ia jogar, sempre tava lá atualizando, tipo, melhores jogadores da rodada dos campeonatos. Aí ele tava com... Você podia tirar aquela
cima.
Cartinha especial só daquela rodada. Então eles fazem isso, isso rola.
Isso é muito da hora, mano. Olha o nível que tá aí o cara ali. É, tá ruim faz tempo.
É, tá fraco.
Invente mais.
Jogo fraco.
Esse bagulho. Os caras tão fazendo um bagulho paralelo à realidade, tá ligado? Tipo assim, o cara jogar bem e o cara do videogame jogar bem igual. Tipo, tá maluco.
Isso é muito legal. Mas pra quem gosta do jogo futebol, o modo Ultimate não é o melhor jogo. Porque é que você vai ver os caras com um monte de cartinha e o maluco joga, sei lá. Ele tem um time muito pica de jogador atacante. Que você vai ver ele tá com o Ronaldo Fenômeno no, na lateral. Porra, eu não quero jogar desse jeito. Eu quero um lateral. Eu quero simular que eu estou cuidando um time, meio futebol manager.
Mas aí você não joga online, velho. Desliga o Wi-Fi, porra. Jogo online é chato. Vamos falar a verdade. Chato.
Jogo de tiro online é melhor. Tiro
é legal.
De bot,
é legal.
Eu acho.
Então, que aí pelo menos você entra lá e é todo mundo dando tiro.
Só que
não
é foda,
tem...
porque a categoria da galera, mano, juro.
É muito alto, né?
Eu lembro de um cara que seja. Tipo, assim, tava jogando Call of Duty, era um 7 contra 7. Mano, um cara matou os 7 do outro time.
E ele tinha 5 anos, né? Isso é o pior.
Isso
sempre
é bem
um
possível,
cara,
mano.
Mano, vai... E ele era chinês, né?
É, sempre um chinês.
E ele criou o jogo.
No intervalo da fábrica.
Tudo as fichas, né?
Esse de tiro era legal, que tinha um vídeo mais ou menos desse estilo do que o velho tava usando. Só que é com... Ele tem meio que o maquinário do corpo junto. Ele te amarra na perto da
já vi uma esteira, né?
Da sua cintura e tem uma esteira. Então o cara jogava como se ele fosse correndo mesmo dentro do campo de guerra.
Eu já vi.
Pô, isso aí eu achava... Eu não gosto de correr, não gosto de correr, mas achava
mas
maneiro.
Mas aí tá, né? Vai chegando tão perto da realidade, daqui a pouco tá jogando bola.
Pois
tá ligado? Tipo, pô, tô jogando
que
bola.
Que não vai no campo de verdade, né?
Exato. Se eu quiser simular tanto, você vai pro real. Sim. Não tem mais porquê.
É o cara quer jogar a bola com o Cristiano Ronaldo, né? Aí o cara tá jogando bola.
Essa é a diferença.
É diferente.
Não
é
com o Odair Júnior.
É. Inclusive tem um episódio do Black Mirror que é os caras que entram dentro do jogo de videogame, né? Tem o grãozinho lá e é um jogo de luta, que é Mortal Kombat basicamente o jogo. E aí os caras estão jogando, lutando um contra o outro, de repente chegam perto demais, se é que vocês me entendem.
Ah. E ele mata leão, vira um army love.
Eles descobrem que eles têm tendências homossexuais apenas no videogame.
Ah, só dentro do videogame?
É, não, cara.
É o famoso
nunca...
goi, né?
O cara não sabia, mas no videogame, puta, ele. Certo. E aí ele vai se descobrindo na vida real, mas aí dá problema, né? Porque Black Mirror, né?
Mas... uma vida nova, ele é outro personagem, ele pode viver diferente. Quando você joga um RPG, você não cria o personagem novo?
Sempre é um caminhoneiro, né? Sempre tem a Chun-Li que é um caminhoneiro de 40 anos.
Ah, é. Acho que bate-papo da UOL, né?
Exatamente, tipo, bate-papo.
Fogosa, quentinha. Puta, sempre é o seu Almir que tá entediado.
Uma vez eu...
Almir, que é marido de aluguel em Osasco.
Eu jogava um RPG que era estilo Dungeons and Dragons, porque eu sou nerdão.
Não dá pra ver.
É. Obrigado. E aí eu tinha um personagem que eu criei pra jogar, jogava eu e um brother, e eu criei um anão arqueiro. E aí eu passava o jogo inteiro...
O arco era maior que ele.
Eu
não era melhor nada. Um anão com estilingue? Porque o arco você precisa. Não,
ele arrastando nas costas o arco no chão.
Tinha um motivo. Eu não fazia nenhuma movimentação tática no jogo com ele. Porque eu era fisicamente impossível. Se eu sou um anão arqueiro, eu não tenho braços pra conseguir puxar pra a minha balaclava. Logo, eu não posso ajudar numa batalha. Então eu nunca usava o meu arco. Só ficava andando com ele no meio da... Eu gostava de viver aquela realidade de eu ser um inútil.
Não, mas eu acho muito
que
bom.
Que é igual a realidade.
Exato.
É isso que eu ia falar. Eu acho muito bom, porque o Dungeons and Dragons é um RPG de mesa. Que a limites é na sua imaginação. E você conseguir imaginar algo que é igual ou pior do que você, pra você não fazer nada ali, fala muito sobre isso.
Parabéns.
Você tinha que falar com um psicólogo e contar essa história.
Sabe o que é o melhor? Essa é a versão melhorada do Paulo Pompom na cabeça dele. É tipo o Tyler Durden do Pompom é um anão arqueiro.
Você pode ser tudo o que você quiser, mas assim, sua cabeça é tão fodida que você não consegue ser nada. Vai pro.
Parabéns, João.
Era divertido.
Olha.
Pô, é muito legal.
Neverwinter, procurem pra jogar. É um jogo antigo, mas muito divertido.
É muito legal. É, acho que a gente tinha que fazer um dia um jogo, um episódio, a gente jogando RPG, a gente traz alguém pra mestrar.
Porra. Eu queria te mostrar um vídeo. Eu te mostrei o Cellbit chorando.
Vi. Não, já vi.
Que ele mesmo fez.
E a gente fala disso faz anos, hein? Que a gente tinha que fazer um RPG com os comediantes, não sei o quê. Os caras fizeram fodidos na internet. Ficou muito bom.
O do Cellbit.
Do Cellbit, dentro do Jovem Nerd também. É. Bom, o Jovem Nerd já fazia, né? No podcast, né? Mas eles fizeram em vídeo.
Fizeram
em vídeo,
eles fizeram aquele patrocinado pela Amazon também, da Roda do Tempo. Uhum. Sério, não é tão boa, mas fizeram, tá ligado? Tocaram ali ao vivo e rolou bem.
Olha, é isso aí. Vamos encerrando esse episódio maravilhoso. O que foi, Fonfon?
Só pra falar os últimos comentários da galera,
favor.
Pra não deixar eles
tristes
aqui. Coisa rápida aqui, o Pedro Mercedes comentou de que o episódio lá que ele falou da consciência, ele fala que o episódio que faz um transplante de consciência e você consegue ver sua mente e as pessoas também. Vocês lembram desse episódio?
Ver sua mente? Não é isso, a sua própria mente?
É, eu acho que é isso.
Cara,
é que eu não recordo direito. Eu entendi o episódio que ele tá falando, mas eu não lembro muito bem dele.
Isso aí me lembrou o episódio de Lock and Key, né? Na temporada Lock and Key, que você tem a chave da cabeça.
Uhum.
Você entra dentro da cabeça e você vê lá como
doido.
Funciona.
Esse era
da hora. Sinistro.
Chave da cabeça, era maneiro. E aí o Kit Walker falou, eu tinha um PC Windows 386.
É um clássico. É um
clássico o jogo. Kit Walker que vem dos antigos, aparentemente. Aí.
Exatamente.
E o Jakovac que falou, na próxima... filho da puta. Perdão, filho da mãe. Você é um cara maneiro, viu?
Ei, respeito.
Na próxima faz um anão capoeirista. Vou fazer, pode deixar que eu vou trazer.
Como que é a voadora do anão capoeirista?
Oi?
A voadora a voadora de galinha,
deitado,
né? Boa baixo. Bom, enfim. Chegamos ao fim. Muito obrigado a todos que comentaram aí, estão assistindo a gente com alguma frequência. Estamos aí sempre. Segue a gente, deixa o like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.